Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, a vossa companhia de bom gosto na Rádio Portuguesa, um guia de cultura popular feito todas as semanas por estes iluminados Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana vamos fazer aquilo que os mais novos já não sabem fazer, que é uma prova dos nove, por acaso não sei se aqui alguém ainda se lembra. Vamos voltar a ver os filmes de há 25 anos na Boa Dica. Para quem não tenha reparado, basta uma rápida pesquisa pelas coisas da internet para mostrar que há vários títulos de várias publicações da especialidade, assinados por críticos e jornalistas e essas pessoas de bom espírito, que garantem que 1999 foi um ano histórico para o cinema, um ano que, imaginem, revolucionou Hollywood. Como nós aqui temos a tendência para duvidar de tudo o que é afirmações absolutistas, trouxemos para aqui alguns dos títulos mais populares desse ano. Juntámos também uns quantos que não saíram do Hollywood, só para perceber se estas afirmações fazem sentido ou não. E para isso, vamos fazer aqui uma série de críticas retrospectivas, as mais rápidas da história da crítica do cinema. São aquelas que nós gostamos. E vamos começar pela Maria Ramos Silva. Olá, Maria.
Olá.
E vamos começar por um filme chamado O Talentoso Mr. Ripley. Já viste?
Vi, claro.
Eu sei que não viste os filmes todos que eu vou aqui falar, mas também não há problema.
Não vi, mas também não vou dizer já quais, não é?
Exato, vamos manter.
Mas também é curioso porque eu estava a rever esta lista, não é? Como nós fizemos esse trabalho de casa que nos pediste. E eu penso que algumas coisas terei visto posteriormente, portanto, nós
não
estamos
faz
a
mal.
Falar. Não, não faz mal nenhum, não é?
Era
não.
O que faltava.
Acho que não viste tudo em 99, não é?
Sim. Não, de certeza que não viste, a não ser que tenhas ido ao estrangeiro.
Exato.
Porque houve aqui filmes que só estrearam
bastante,
em 2000.
Exatamente.
Mas isso é um detalhe.
Não, desculpa, não é.
Não,
não
é, um
para mim não é. Não é.
Pronto, ok, não é um detalhe. Mas então vamos continuar.
Este nosso fator de. Este diferido, não é? Faz toda a diferença. Eu gostei muito deste filme, mas outra coisa, queria acrescentar aqui, sobretudo esta colheita que parece assim uma espécie de enclave feliz, não é? Fala-se muito do risco, esses artigos que mencionaste falam muito desse risco que Hollywood terá tido nesta. E terá, enfim, encabeçado nesta altura.
Filmes que tiveram vontade de correr riscos, não foi?
Sim, mas também repara, nós estávamos, eu recordo-me desse ano de 99 e nós tínhamos aquela percepção em termos de...
Que o mundo ia acabar.
Exato. Precisamente. Portanto, eu acho que as pessoas decidiram dar tudo.
Ou é agora ou nunca.
Ou é agora ou nunca. Ainda estamos naquele enclave feliz, no fundo, entre duas tragédias. Estes filmes, quando estão feitos e quando saem, obviamente as pessoas... provavelmente antecipam e foram trabalhados antes de saber que nesse mesmo ano haveria o massacre de Columbine, que eu acho que acaba por marcar depois decisivamente tudo o que vem a posteriori, não é? Mais, 2, 3 anos mais tarde, com o Elephant do Gus Van Sant, com o próprio documentário do Michael Moore, a forma como nós passamos a retratar aquele acontecimento de choque e a tentar compreender através da ficção. Teve um impacto mediático brutal, apesar de não ter sido o maior massacre daquela natureza nos Estados Unidos, infelizmente houve piores. E depois, antes também do 11 de setembro, portanto, há ali, de facto, uma fornada, há ali uma conjugação cósmica qualquer que nos dá uma série de títulos que provavelmente não foram os mais vitoriosos em termos de grandes prémios, não é? Mas que provavelmente obedecem àquele critério que nós tanto apreciamos, que é do filme de culto. E quando tu olhas para aqui e fazes assim uma análise mais transversal, sejam mais norte-americanos ou também aqui um toque de Almodóvar, não é? Já lá vamos... todos eles conseguiram ascender esse patamar e a começar desde logo com o talentoso Mr. Ripley, que agora parece que vai ter uma versão também,
vai,
não é?
Vai
com
ser
com Andrew Scott, sim.
Exatamente.
Portanto, vamos ver.
E Pedro Buxeri Mendes, eu sei que tu és fã, portanto...
Sim, vai ter uma versão em série, não é?
Sim.
Eu sei que tu és fã dos livros e esta adaptação ao cinema, Talentoso Mr. Ripley, o que é que te pareceu?
Sim, é uma adaptação da primeira obra de Patricia Highsmith com o personagem Tom Ripley. Não é completamente fiel ao original, há lá um personagem que não existe no livro, daquela atriz que agora não me lembro do nome, claro, mas...
Não é Gwyneth Paltrow?
Não, é outra. Como é que se chama? Aquela que depois faz o filme Carol com a...
a Kate Blanchett, não é?
Isso, exatamente. Exatamente, desculpem, obrigado, peço desculpa. Foi um filme de que eu não gostei muito na altura, mas que depois revi, e até revi há bastante pouco tempo, e gostei bastante. Nós estamos aqui a não dar muito contexto aos nossos ouvintes, talvez dizer que 99 é o ano de Magnolia, Beleza Americana, de Eyes Wide Shut, de Fight Club, do regresso de Star Wars, do Blair Witch Project, de Matrix, de American Pie, não é?
Uhum.
E vendo esta colheita, não é, para usar esta palavra, de facto foi um ano esquisito, não é? Porque tão abundante e porque tanta coisa diferente ao mesmo tempo. Eu lembro-me perfeitamente de ver Matrix no cinema. Na altura não havia, quer dizer, apesar de haver internet, não havia propriamente uma internet em que nós agarrássemos no telefone e fôssemos ver de que é que se trata este filme e tal. Portanto, fui ver mais ou menos às cegas o Matrix no cinema.
Ah, mas eu tenho uma história diferente para contar.
Já lá vamos.
Pronto, deixa eu só acabar. Eu saí de lá absolutamente, enfim, nem sei bem o que dizer, como é que saí de lá. Fiquei absolutamente rendido, fã, adorei essas coisas, depois fez com que não gostasse muito das sequelas, mas pronto, eu acho que isso é mais ou menos inevitável. Mas sim, não gostei muito do talentoso Mr. Ripley, para te responder, mas depois gostei bastante.
Muito bem. Bruno, só para terminar o capítulo Mr. Ripley.
Não vi na altura, vi anos depois. Não,
pronto,
diz grande coisa.
Viram como é que se faz uma crítica rápida?
É assim,
meus amigos. Por acaso, talvez tenha sido o ano em que...
Mas estiveste bem, eu gosto desse tipo de críticas, atenção.
Vi mais tarde, muito mais tarde na televisão, e não é coisa que me interesse por aí além. O filme acho que é do Anthony Minghella, do Macete Inglês. É um filmezinho bem comportado.
Pronto. Eu gosto. Se há coisa que eu gosto é desse tipo de expressões. Muito bem, avançamos.
Mas não, mas só para dizer isto. Sim. Em relação ao ano 19... Também posso dizer,
claro,
a
podes,
minha opinião sobre o ano. Eu acho que até já tínhamos falado aqui disto anteriormente. Acho que é de facto uma colheita extraordinária. É um ano de viragem,
uhum,
no cinema, em que talvez o cinema indie, ou que era o cinema indie, atinge ali um pico, e em que se começa a fundir com o mainstream. E a partir daí, como dizia a personagem do Kevin Spacey no Beleza Americana, era all the way downhill.
Exatamente. E por falar em indie cruzado com mainstream, Maria Ramos Silva, Magnolia.
Eu gostei muito deste filme, continua a ser um dos meus
preferidos. Eu disse Magnolia, mas vou dizer Magnolia.
Pronto.
Magnolia.
Estou a dizer Magnolia.
Magnolia.
Magnolia é um bom exemplo de outra constante nesta lista, ou em muitos casos, e desta fase, que é da conjugação entre os filmes e as bandas sonoras. Nós recordamos muitos destes filmes, ou alguns destes filmes,
por causa das
também
canções.
Por causa das canções. E muitas vezes até primeiro vêm as canções e depois vêm os filmes, neste caso a banda sonora é da Amy Mann, né? O Fight Club, que também tem ali uma componente muito forte.
E os Pixies a fechar.
Exatamente. E depois também outra coisa, é uma fornada que faz essa síntese, como o Bruno dizia, e muito diversa, como o Pedro também lembrava, porque nós sem querer temos aqui este lado mais comercial e mais indie, feito inclusivamente através de títulos como o Toy Story 2, não é?
Sim.
O Blair Witch Project, que era aquela coisa hiper mega experimental, provavelmente lemos mais sobre isso do que propriamente vimos,
sim,
o filme,
sim, sim.
Até coisas como American Pie, que podiam ser do mais comercial e mais pop absoluto, mas que de alguma forma também entraram nessa corrente indie, não é?
Uhum. Isto ainda dava para haver fenómenos de antecipação, a criação,
sim, sim, sim,
daquele,
mesmo sem internet.
O Blair Witch é um desses exemplos.
Mas o Matrix, ou Matrix,
sim, Matrix,
Matrix,
Magnolia, Matrix,
o Matrix também, não é?
Sim, sim.
Eu lembro, e agora só para acrescentar, eu acho que ainda vamos falar do filme,
vamos.
Em relação àquilo que o Pedro estava a dizer, a primeira vez que eu ouvi falar do filme era um amigo meu que era assim um cromo da internet, e que mostrou o trailer, do filme, e com a personagem da Carrie Ann Moss, a fugir, a escapar às balas e a saltar, e eu disse, mas o que é isto? E ele disse, pá, é um filme que está aí, vais ver, pá, isto vai rebentar com isto tudo. E uns meses depois, isto foi para aí em abril, o filme estreou uns meses depois, e a verdade é que sim, rebentou, mas já havia aquela antecipação, e acho que é dos primeiros exemplos em que começam a circular trailers. Enviavam os ficheiros por e-mail,
sim,
não,
sim,
não,
sim, sim.
Não havia YouTube, e eu acho que houve aqui uma série de filmes que beneficiaram desse fenómeno de antecipação através da circulação pela internet.
E viralizaram antes do conceito viral. Antes de vir,
exatamente.
Pedro Buxeri Mendes, que memória tens de Magnólia?
Lembro-me de ter visto o filme, lembro-me de ter achado que era assim um bocado armado. não foi um filme que eu tivesse revisto. Eu sempre gostei mais de, no cinema, ir ver filmes mais abertos, mais comerciais, mais luminosos. Uhum. Ou seja, crescia a achar que o cinema era um tempo de entretenimento, não é? De distração e não um tempo de, não sei, de reflexão, ou seja lá o que for. Portanto, my bad, como dizem os jovens. E portanto, não tenho uma impressão muito completa, se quiseres, de Magnólia. É um filme com Tom Cruise, não é? Lembro-me de ter achado estranho que Tom Cruise, que era assim uma espécie de herói da ação, estava a fazer aqui um papel um bocado esquisito e um bocado soturno e até bizarro, mas pouco mais tenho de memória. Gostei muito mais de outro filme mais estranho, que foi O Beleza Americana.
Já lá vamos. Bruno Vieira Amaral, Magnólia. De boa memória ou nem por isso?
Sim, sobretudo na altura, precisamente por ser um destes filmes com um espírito indie, mas depois com grandes nomes. Era quase uma super produção indie, com um elenco extraordinário e que também beneficiava desta questão da banda sonora para lhe dar ali uma outra aura. Na altura gostei muito, depois revi, já não gostei tanto, mas na altura, de facto, foi um dos meus filmes do ano, sem dúvida, e também por causa desse papel do Tom Cruise, que eu acho que merecia o Oscar de melhor ator secundário. Ele esteve nomeado, mas acho que não ganhou. Não, acho não, tenho a certeza que não ganhou, mas acho que merecia.
Antes de irmos a outros títulos de referência, um clássico que continua a passar todos os anos na televisão, Maria Ramos Silva, Notting Hill. É de 99.
Sim, ainda há pouco tempo o Rui, curiosamente, estava a dar aí alguns...
Claro, e deixaste de ficar afundada no sofá.
Eu gosto, mas eu sou suspeita porque eu gosto do Hugh Grant, eu gosto dos filmes com o Hugh Grant. Não sei se bate, acho que não bate o Quatro Casamentos e um Funeral, que é um dos meus preferidos, não bate de certeza, não. Mas é o que tu dizias, acho que ficamos a ver, não é? E acho que vai sobrevivendo ali um bocadinho ao teste do tempo, podemos... achar que há ali uma outra coisa que se calhar já não faz tanto sentido, mas não é desagradável.
E já não é nada mau. Pedro Buxeri Mendes, o que é que tens a dizer sobre Notting Hill?
Todos os filmes, aquela altura, parece que Julia Roberts entrava em todos os filmes que se faziam. Mas, eu devo ter visto o filme na altura, devo ter gostado. A única coisa que posso dizer é que depois muita gente passou a ir a Londres, só quando foi a Londres passou a ir a Notting Hill.
Ah, é verdade. Também há essa.
E depois, situação. Quando voltavam a Lisboa, fui a Notting Hill isto, Notting Hill aquilo. Exato. É a única coisa que eu tenho para dizer.
E é uma grande verdade. Bruno Vieira Amaral.
Olha, Notting Hill isto aquilo, Notting Hill o outro. Eu gosto muito do filme, acho que é uma comédia romântica.
Bem sacada.
Se não é perfeita, aproxima-se de uma comédia romântica perfeita. É um casamento perfeito entre a persona cinematográfica do Hugh Grant e o ator, e o Hugh Grant, que casa bem a personagem com a persona cinematográfica dele.
É aquele desleixado charmoso, não é?
É aquilo. Depois nos outros filmes percebe já está a ser espremido ao máximo.
Exato,
mas ali funciona lindamente. E também a Julia Roberts acho que está... perfeita no seu papel de estrela de cinema, um bocadinho contrariada, e é uma excelente comédia, daquelas comédias dos anos 90, comédias românticas, que podemos ver vezes sem fim, como O Feitiço do Tempo, que tem Andy McDowell, que entra no Quatro Casamentos e um Funeral, portanto isto também está tudo ligado. Não fui ver ao cinema este filme.
Muito bem, Maria Ramos Silva, não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Matrix, daquilo que já foi dito por aqui. Mas é um dos filmes que marcou...
Um franchisado respeitável.
99.
Muito, sim, sim.
Viste na altura?
Calma, Maria. Não, isto não estejas a falar da
assim
franquia.
Tão, não era não, pronto. Assim, até porque nós vimos o último, não foi? Penso que nós não vimos o...
Vimos, fomos ver o 4.
Juntos, exatamente.
Sim, fomos todos juntos.
Bom, mas sim, péssimo, diria. Mas o arranque foi...
Não, o primeiro.
O primeiro é...
Foi ali fundador, não é? Alguma coisa, acho que ficou... ganhou o seu espaço e deu uns momentos icónicos, como aquela escolha do comprimido até hoje, não é?
E o gato.
E é aquele exemplo perfeito de que o Keanu Reeves é ótimo quando não tem que falar muito, não é?
Também.
Também.
E foi eu não sei se foi um dos primeiros filmes, vou arriscar.
Sim.
Que usou o som também, não é? De uma forma, não sei se te lembra.
Mais plástica.
Sim, aquilo era uma experiência alucinante, às vezes, no cinema, isto aqui de uma forma positiva do que a palavra alucinante possa ter. E aqueles efeitos especiais, não é? Aquelas coisas, aquilo era...
Bem, eu lembro-me de ver
um evento, não é?
A cena do tiroteio, quando eles vão lá ao prédio.
Sim, sim.
No cinema e...
Aquilo é muito bem feito, desculpem lá, rapaziada.
Como diria o Jorge Jesus, arrebentámos isto tudo. Foi um bocado isso.
Muito bem, vamos fazer aqui uma interrupção nestas contas cinéfilas para começar a lançar as sugestões da semana com o post-it. Maria Ramos Silva, não queres sugerir um filme, mas queres sugerir uma série
que está ligada a um filme
que descende,
não é?
De um filme.
Sim, é o spin-off de Gentleman, ou Senhores do Crime, penso que é assim a tradução em português.
Só vi o primeiro episódio e apreciei.
É bem divertida,
é
não querendo fazer a apologia da vida de crime,
clássico,
mas
é?
É um belo momento ali, uma série de episódios enfiada com o dedo do Guy
Sim,
Ritchie.
Sim, não esperem uma revolução intelectual.
Não é, mas ainda bem que não é, porque aquilo não se predispõe a isso. Aquele protagonista é o Theo James, mas tem uma série de caras relativamente conhecidas. E bom, para resumir...
O James do White Lotus, não é?
Exatamente.
Exatamente, sim. E que ele vai muito bem. E que basicamente, imaginem, o que é assim, um tipo um aristocrata que de repente o pai morre, herda o ducado e percebe que o negócio da família não é bem aquilo que ele estava à espera. É assim um pouco mais pantanoso. Mas tem momentos muito bem conseguidos, tem tiradas incríveis. E de alguma forma aquilo sendo absolutamente... extrapolado e uma caricatura de um universo muito exagerado, não deixamos de encontrar ali uma série de pontos e de pensar como às vezes coisas tão simples mudam por completo o curso da história e dos acontecimentos e se transformam em autênticos armagedões, por assim dizer.
Bonita frase isso, muito bem. Pedro Buxim Mendes, tu queres sugerir-nos Vasco da Gama, imaginem.
Sim, assinalam-se os 500 anos da morte de Vasco da Gama, não é? Até o governo anterior foi acusado de ter olvidado esta ocorrência. Vasco da Gama será um dos maiores portugueses de sempre, um dos portugueses com mais obra feita por esse mundo, vá. E é uma biografia, já com alguns anos, de um indiano, de um historiador da Índia, cujo nome é Sanjay Subramanian, não sei se é assim que se pronuncia.
A mim pareceu-me bem.
Da editora Desassossego. E não é aquilo que se podia esperar, às vezes acontece, assim, uma espécie de biografia pop, com repetindo, apanhando aqui e ali. Não, pelo contrário, é uma abordagem científica, inclusive o autor esteve em Portugal a investigar, na Torre do Tombo, etc. Cita autores portugueses, historiadores portugueses. É um livro sobre a lenda Vasco da Gama e é interessantíssimo, ou seja, há toda uma lenda, toda um marketing, não é, como diríamos agora, em torno deste navegador português, e parece que o próprio alimentou, enfim, enquanto tinha vida, obviamente, este legado, e aqui 500 anos depois estamos a falar dele, portanto alguém deve ter feito uma coisa certa. Portanto, da Desassossego, a biografia do navegador Vasco da Gama.
Bruno Vera Amaral, eu vou-te pedir desculpa em pessoa, porque hoje até estás aqui à minha frente em carne e osso, mas vamos só descansar aqui a voz um bocadinho e já voltamos para ouvir a tua sugestão. Chegamos ao final da primeira parte do pop-up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um Espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimendo. Já sabe, se não sabe, eu volto a dizer. Quintas-feiras à 1 da tarde, na Rádio Observador e sempre em podcast. Tal como o Bruno Vera Amaral, que também está sempre em podcast, em vários programas desta telefonia.
Sempre.
Bruno, queremos ouvir a tua sugestão desta semana. Também trazes um livrinho.
É um livro de um prémio Nobel da Literatura, Camilo José Cela. José Cela. Que tem aqui um livro muito curioso, não é a sua grande obra e provavelmente também não lhe atribuiriam o Nobel por este livro, que tem o título de Rol de Cornudos, e que no fundo é um dicionário, uma galeria, uma enciclopédia dos diferentes tipos de cornudos.
Ora, cá está.
Pronto, quem se interessa pelo tema...
Agora, às vezes, que estavas à procura de uma coisa muito intelectual para dizer.
Não, mas é muito divertido. Há um outro exemplo, há vários exemplos, mas há aquele livro dos Seios, do Ramon Gomes de la Serna, que é uma ode...
Seste então, Seios.
Seios.
Pronto, só para esclarecer.
Seios.
Sim, sim.
E há um outro que também de um autor muito mais novo, mais recente, espanhol, que é o Juan Miguel da Prada, que é o Conos.
Uhum.
Não vou agora estar aqui a explicar o que é que é. Os nossos ouvintes perceberão de que se trata. E há este também não dá muita margem para engano.
Exato.
O Rol de Cornudos, mas é um livro muito divertido, com muito humor e escrito numa linguagem aquela arcaizante do Camilo José Cela. E é a minha recomendação para...
E bem!
Porque se tu pensares, não é? Há tantos livros sobre adultério, e que quase nunca são sobre o dito cornudo. São sobre mais coisas,
exatamente.
Aquilo que faz com que ele seja o que é.
Tal e qual. Muito bem. Esta semana estamos a fazer um fact-check à afirmação 1999 foi um dos melhores anos da história de Hollywood. Ora, 99 foi há 25 anos, portanto achámos que era o momento certo para fazer estas contas. Vamos voltar aqui aos filmes. Maria Ramos Silva, Beleza Americana.
Eu penso que está entre os meus favoritos desta lista.
Ah, pensava que ias dizer da vida.
Da vida. Também não está mal classificado
e
na
não?
Vida
e
no
não?
Geral. Não estará no top 3.
Mas, portanto, gostas bastante. Gostaste na altura e continuas a gostar.
Gostei. Isto é a estreia na realização do Sam Mendes, não é? É uma belíssima estreia. Eu já não me lembro que prémios, entretanto, venceu pelo caminho. Mas
ganhou o melhor filme, não é?
Ganhou o
Oscar. Mas, por exemplo, mas eu recordo-me que em matéria de reviews ficou atrás do Bing John Malkovich. Mas já lá chegaremos.
Isso se calhar tem a ver já com as reavaliações, porque na altura parece-me que o Beleza Americana... Eu li um artigo aqui há pouco tempo que fala precisamente sobre isso, sobre a reavaliação que o filme sofreu. Ou seja, de quando surgiu era... quase unanimemente louvado pela crítica, mas com o passar dos anos há ali certos aspectos sobre o filme que se tornaram incómodos e obrigaram a essa, ou levaram a essa reavaliação crítica.
Sim.
E daí
sim,
talvez
tem,
apareça
isso. Tem todos esses condimentos. Eu não sei se é um filme que seria feito hoje.
Bem, com o Kevin Spacey,
certamente não seria, porque entretanto também assistimos essa enfim, de composição em termos da sua carreira. E portanto, quando vemos este filme hoje, provavelmente vamos ver sempre com isso em mente e a perspectiva será outra. Mas também tem, enfim, uma Mena Suvari incrível. E uma história que eu acho que é um...
E Annette Bening.
E Annette Bening também, óbvio. E é um belíssimo retrato ali de uma crise de meia-idade num subúrbio americano, feito com distinção.
Pedro Buxerimendos.
Eu gostei imenso do American Beauty. Achei-a plasticamente superior. Lembro-me da cena... da Mena Suvari com aquelas pétalas de rosa, não é? Aquela coisa, aquela imagem.
E a do
imagem.
Saco de plástico, não é?
Acho aquilo muito anos 90, não é? No, mais uma vez, no sentido positivo dos anos 90, uma espécie de design, digamos assim. Achava-se que aquela era ia sempre ser uma coisa cada vez mais sofisticada e artística. Vivia-se assim uma espécie de tempo vanguardista. Pelo menos eu assim pensava. Tem o incrível Kevin Spacey, que é um dos meus atores favoritos e que eu gostava que voltasse ao cinema ou à televisão. Tem também aquele vizinho, não é? Aquele que castiga o filho, acho que é o ator do Chris Cooper, se bem me lembro, que eu acho sempre que é o Scott Glenn, mas não é. No fundo, a demonstração de que é possível fazer um bom filme com pathos, não é? com densidade, e no entanto ter uma dimensão, lá está, normal, de entretenimento, uma coisa de hora e meia, que se vê muito bem que fica connosco depois de vermos. Lembro-me perfeitamente de ter gostado imenso. Eu, se não li o artigo que o Bruno citou, li um artigo similar, isto, ou seja, é mais ou menos, está mais ou menos na moda dizer que afinal o American Beauty não devia ter ganho o Oscar e que é uma porcaria, mas eu não acho, se bem que hoje em dia talvez esteja mais parecido com uma minissérie sofisticada de uma plataforma do que propriamente com aquilo que nós achamos que é o cinema, não é? De grande público e de sala.
E o Alan, está aí uma boa reflexão.
O Alan Ball, o autor do argumento, é o do Sete Palmes Terra.
Sete Palmes Terra, exatamente. Isso, exatamente.
Portanto, há aqui claramente uma ligação. Provavelmente hoje, em vez de um filme, seria feita uma série. Uhum. A partir deste...
Dava uma bela série.
Ah, e há outra coisa que eu quero sublinhar, a Maria há pouco falava da música. Eu acho que a banda sonora é muito anos 90, uhum. Eu acho que é um dos pontos fortes do filme.
Uhum. Por falar em...
Mas há muita gente que não vai à bola com ele agora.
Ei, sim senhor, é para isto que eu vivo, meus amigos. Maria Ramos Silva, falar em anos 90 e banda sonora, Fight Club, como é que é?
O Fight Club é mais um para o top, não é? O que é que eu te posso dizer?
Continuei muito bem, não é?
Eu penso que continuei muito bem, sim. Está dentro daquela categoria, agora não comprimidos azuis encarnados, mas daquelas máximas que ficam até hoje, não é? O que se passa ali, aquelas máximas, aquele código de conduta do Fight Club que nós repetimos até hoje. Ainda por cima, porque eu recordo na altura. Já não sei, mas lembro-me de ir a Londres e de se falar que isto tinha feito uma certa escola e que se organizavam estes clubes de combate mesmo à semelhança do Fight Club.
Se tu soubesses na altura,
Amadora.
E provavelmente por cá também, não é? Só que com menos lastro, mas pronto. Mas é um belíssimo.
Agora
filme.
Parece que estavam a falar da Amadora como se fosse outro planeta.
Ei, não é nada.
Um dia,
é aqui mesmo ao lado.
Um dia eu faço-vos uma visita guiada. Pedro Bustri Mendes, és fã de Fight Club?
Não, mas pronto. Sou fã do Brad Pitt. O Brad Pitt é tudo o que eu gosto no homem, digamos assim.
Interpretem
como quiser.
Eu apoio-te, concordo.
Pronto, além de ser ter uma figura apreciável, apreciável, é muito bom ator.
Que eufemismo.
Eu acho que ele é muito bom ator e eu acho que ele se entrega muito bem aos personagens. Gosto muito dele.
Mas não gosta especialmente do Fight Club?
Não, porque, mas por razões minhas, claro. No sentido que eu não sei se, portanto, vamos ter que spoiler, não é? Quem não viu, pronto. Aquela coisa, depois no fim, afinal, o não sei quantas é ele e tal.
Sentiste-te enganado.
Norton, não é?
Sim,
é.
Sim.
Sim, e tipo, senti aquela coisa que sentimos muitas vezes, ou pelo menos eu sinto, que é assim também eu, que é o assim também eu factor, não é? E portanto é um filme com o qual eu não tenho grande relação por causa disso, por causa do final. Acho meio batota, mas pronto. Mas é um filme completamente referido e referenciado e elogiado e venerado. Pronto, eu acredito que esteja sozinho.
Não estás,
Bruno, conta.
Não estás. Eu vi este filme no cinema. Na altura achei isso, era um bocadinho batota aquela história.
Mas também eras outro homem.
Não, era, não, e aquilo é baseado no romance do Chuck Palahniuk. Isso. E sim, aquilo faz sentido, aquela reflexão sobre a masculinidade. Sim, e agora, sim. Quer dizer, tens que andar aqui ao murro para seres homem, não é? Ser homem é andar ao murro. Aquilo faz sentido.
É aguentar.
E a cena do consumismo. E o filme, pronto, é um bom filme. Mas não é um grande filme. E aliás, eu também não acho o Brad Pitt um grande ator, é uma estrela de cinema, mas não acho que seja um grande ator. Escolhe bem os projetos em que se envolve, mas não acho que seja um ator por aí.
Mas é bem parecido.
E é uma altura que o Edward Norton também está ali em efervescência.
O Pedro há pouco falava da Julia Roberts, que estava em todos os filmes, era ela e o Edward Norton. Naqueles anos estava em todo lado.
Então, e o Sexto Sentido, Maria Ramos Silva? Isto foi um grande sucesso.
Isto é aquele
altura.
Do I See Dead People, não é?
Tu viste?
É assim que.
É o tipo de filme que te passa ao lado.
Vi, é com o Bruce Willis, sim, mas pronto, mas é aquele tipo de filme que não, não, okay.
Não,
mas
está tudo
não
bem,
dedicaria pode... muito tempo.
Podemos já avançar, Pedro, Pedro Buxarim Mendes, Sexto Sentido.
Olha, lá está, tem um final imprevisto e eu não achei que fosse batota.
Exatamente.
Ok, percebo.
Olha, eu vou-me embora, Pedro, fala aí por mim que eu depois...
Certo.
Estás na mesma frequência.
É, no fundo é isso. No fundo é isto. Sim.
É isso, há um twist, mas aqui não sentes que ele está a fazer batota. Pronto, é, a diferença é essa. Vamos falar sobretudo sobre a minha mãe ou não?
Vamos, podemos ir já para aí. Queres começar?
Pois, eu queria, porque de todos estes filmes e deste ano de 1999, continua a ser o meu preferido. E acho que é o grande filme do Almodóvar. É um filme extraordinário.
Portanto, nem antes nem depois ele fez um filme como Tudo Sobre a Minha Mãe, dirias?
Pá, eu acho que é o mesmo, o culminar, o apogeu da obra dele. Tem aquela fase mais radical, inicial,
Sim.
e depois tem ali uma pequena, uma subtil transformação. Bem, tem o Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, mas que é talvez o auge dessa primeira fase mais frenética. E... este é o auge da maturidade.
É a obra total.
Epá, vai a todas. Quer dizer, é genial, acho que é o grande filme e para mim é o grande filme deste ano e que continuo a rever. Fui ver na altura duas vezes ao cinema, coisa muito rara, e continua a ser o meu filme preferido do Almodóvar e deste ano de 99.
Maria Ramos Silva, estás na mesma frequência?
Estou, concordo com...
Mas querias falar sobre outra coisa.
Porque prefiro falar sobre As Bodas de Deus do que O Sexto Sentido.
Pronto.
Já porque O Sexto Sentido não tem um João de Deus a comer um cozido à portuguesa com uma madre superior.
Por exemplo.
Isso...
Não tem. Embora...
E logo isso acho que arruma com qualquer...
Embora o Shyamalan tenha pensado nisso, acho que...
Imagino.
Num primeiro
esboço
estava a indicação do Bruce Willis a comer cozido à portuguesa.
Pronto, dito isto, eu não posso dizer muito mais, a não ser recomendar que vejam ou que vão pelo menos ver alguns clipes no YouTube, porque é tudo não dizível na rádio, a não ser que seja censurável e cumpi por cima, pelo menos os momentos mais...
Podes dizer, Maria, isto não é em direto.
Alguns dos momentos mais...
Estamos a falar
mais...
de um filme de João César Monteiro, certo?
Precisamente, exatamente. Sim, o final de uma trilogia, tiveste a Comédia de Deus e antes As Corações da Casa Amarela, e eu acho que é absolutamente genial, e portanto, acho que mas se é para verem alguma coisa, não percam tempo a ver O Sexto Sentido, por amor de Deus.
Eu para essa altura, almocei com o João César Monteiro um dia que conto-vos a história.
Mas
eu não sei se ele pode contar na telefonia.
Não posso. Os portugueses veneram Pedro Almodóvar e já nesta altura isso acontecia.
Bruno.
Os jornalistas ou todos?
Sim, os jornalistas. A malta que manda, não é?
A inteligência.
E muito justamente o Almodóvar, este filme que o Bruno falou, enfim, disse tudo ou quase tudo, é um ótimo filme. Mas eu só deixo aqui a reflexão é porque é que o cinema de Almodóvar nunca interpelou os cineastas portugueses. Ou seja, se um espanhol consegue fazer um filme mais ou menos Espanha aqui ao lado, consegue fazer um filme, filmes mais ou menos normais que se conseguem ver e que, no entanto, revelam e denotam uma inteligência superior e um modo de fazer cinema que é aquilo, porque como é que isso não interpelou ou não interpela os nossos cineastas?
Também há aqui um problema, Pedro, há aqui uma batota, por assim dizer. É que os grandes realizadores fazem com que os grandes filmes pareçam fáceis.
Sim,
e tu olhas,
certo.
E sentes, olhas e dizes, epá, porque é que não se faz uma coisa destas em Portugal? Pois, não se faz, também não se faz em mais lado nenhum. Quem faz é o Almodóvar.
Sim, mas é só para reforçar o meu ponto, quer dizer, isto não tem efeitos especiais, não tem naves, não é? Não tem perseguições de automóveis, era só por aí que eu queria ir.
Sim, eu partilho dessa tua ideia, aliás.
Foi um sucesso porteiro esse filme.
Sim.
Foi.
O Dor e Glória, este também é um dos grandes filmes do Almodóvar.
É um belo filme.
Tu olhas e dizes, pá... Isto não tem...
Não tem ciência, não é?
Não, é fácil.
Tem gente, não é?
Tem gente
lá dentro.
Tem gente,
mas isso também é um truque.
Tem as cores. Ah, pois é. Não. É um truque. Pois.
É como, por exemplo, aquilo que nós fazemos aqui todas as semanas.
Claro,
parece fácil.
Isto parece, mas isto, não é.
Mas amigos.
São muitos anos.
Falar em parece fácil, por acaso não parece nada fácil. Um dos meus filmes favoritos deste ano é o Eyes Wide Shut, de Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. É o último filme dele. Maria Ramos Silva.
Também é um belo filme, sim. Também
aprecias?
Sim, também. Vai muito bem nesta lista, sim. O Bruno está aqui muito entusiasmado.
Tá, mas eu não estou a perceber se ele gosta ou se não gosta.
Não gosto.
Não gostas?
Não gosto.
Epá.
Não gostei na altura.
Já voltaste a ver?
Só que na altura, calma.
Calma.
Calma. Só que na altura eu não gostava do Kubrick.
Não gostava.
A única coisa que eu gostava
do Kubrick... Se bem que depois transformaste num Kubrick novo.
Epá, agora é um cubo Kubrick.
Exato.
Resolvi o quebra-cabeças. E gosto muito de vários filmes do Kubrick. Aprendi, porque a minha história é como é que eu aprendi a amar o Kubrick. Já vos contei essa história. Mas não gosto à mesma do Eyes Wide Shut.
Pronto.
E não sei se não é a presença do Tom Cruise ali. Aquilo seria um filme totalmente diferente se não fosse feito com o casal.
Mas eu acho que parte do encanto também é
essa óbvia tensão entre eles
mas
dois.
Mas eu acho que também é a fraqueza, porque pá, o Tom Cruise neste filme realmente...
Mas olha que a Nicole Kidman, eu revi o filme há pouco tempo.
A Nicole Kidman
é extraordinário neste filme.
É
isso que eu tenho a dizer.
E ele não conseguia retirar aquela insegurança da relação entre eles e da relação... Se não fosse um casal.
Eu acho que é precisamente essa a força do filme, se me permite.
Avança, amigo Pedro,
a Nicole Kidman, eu acho que ela, enfim, naquela altura ainda continua a ser uma mulher que consegue exprimir muito bem aquilo que é a sexualidade de uma mulher, ou seja, é uma das suas forças, ou é uma das forças que as pessoas têm, os géneros têm, né? Eu acho que ela consegue. Nós estamos a ver a Nicole Kidman, mesmo que esteja vestida com uma, enfim, com um uniforme, sei lá, de mecânico de automóvel, e ela consegue sempre, creio eu,
exibir a sua sexualidade.
E o Tom Cruise nota-se precisamente o oposto. Nota-se precisamente que o Tom Cruise barra o personagem, ou o personagem barra o Tom Cruise deste filme, não sabe bem o que acaba de fazer com a sua própria dimensão física e sexual. E eu acho que essa superioridade da Nicole Kidman barra personagem da Nicole Kidman sobre o Tom Cruise barra personagem torna o filme numa tensão diabólica, não é? É um filme que eu gosto muito, acho a direção de arte ótima, gostava de ir a uma daquelas festas, ninguém me convida, infelizmente. Mas acho que explora muito bem.
Quando interrompermos a gravação, Pedro, depois
ele manda-te uma mensagem. Obrigado.
Mas gostei imenso do filme. Queria
saber a vossa opinião sobre. Foi neste ano que regressámos aos filmes da Guerra das Estrelas. É neste ano que estreia A Ameaça Fantasma.
E foi o melhor ano de sempre para ti, não é?
Não. Eu não gosto especial.
Eu vou ausentar-me.
Sou muito fã da Guerra das Estrelas, mas não especialmente.
Eu gostei do filme, eu gostei. Eu lembro-me de ter tido muita expectativa, corroborando aquilo que o Bruno dizia há minutos. De facto, havia um build-up, já víamos nos jornais e não sei o quê, apesar de não haver internet. E gostei bastante do filme. Aliás, ainda gosto bastante do filme.
Ainda
gosto
gostas?
Bastante destes. Okay. Eu até gosto do Jar Jar Binks, só para.
Que é, segundo consta, uma das personagens mais odiadas do universo da história do
cinema. Pedro, tu és de facto uma pessoa especial e eu
não,
por isso.
Não, sério, acho que quer dizer, o nível de investimento, a quantidade de bons atores, lá está, outra vez a direção de arte, os figurinos, quer dizer, Star Wars é muito rico nisso tudo, não é? E eu não sou o meu critério não é assim tão, não sou tipo, não é fiel ao primeiro, não sei o quê e tal. Portanto, lembro-me de ter gostado bastante do Phantom Menace. Gostei menos do Ataque dos Clones, mas também gostei.
Maria Ramos Silva, não sei se sinto que não tens nada a dizer sobre isto.
Eu não tenho uma... eu vou ausentar-me um pouco desta conversa,
e tu, Bruno?
Já volto.
Não, eu não me interessava nada e continuo sem me interessar este universo. Há uns tempos fiz um esforço para ver do princípio ao fim...
Mas derivado de questões infantis?
Não.
Era mesmo...
Infantis minhas, não é? Não dos meus filhos. Tentei ver qual é que é depois do... É o Império Contra-Ataque, é o segundo, não é?
Da trilogia original?
Sim, da original, pronto. Tentei ver...
Que é o melhor de todos.
Que é o melhor de todos e agora imagina, não é? Não consegui.
Infiel.
Já duas vezes. Aquilo
duas ali, vezes?
Aos
30
minutos.
Eu nunca vi com a companhia certa.
Epá, não. Porquê? E desliga.
Enfim. Bom, rapaziada, estamos quase a acabar. Vou-vos só pedir uma coisa muito rapidamente. Eu enviei-vos uma lista, tinha vários títulos. Não sei se há aqui algum dos títulos, não podemos falar de todos, mas que especialmente queriam dizer alguma coisa antes de acabar.
Maria, só...
Diz, Pedro, diz.
Desculpa.
Diz.
Eu só mandar um abraço, porque o filme que eu mais vi, talvez em toda a minha vida, é deste ano, que é o Tarzan da Disney em desenho animado.
Cá está.
Derivado de ter filhos.
Com as canções do filme. Mas tens canções do Phil Collins. Agora é que eu estou a ver.
Lá está a banda sonora.
Phil Collins também.
Claro.
Também é o Any Given Sunday, aquele com o Al Pacino.
Any Given Sunday, é verdade. E Maria Ramos Silva, alguma última referência de última hora? Não? Está tudo devido?
Não.
Olha, só para dizer aqui uma coisa, este O Queres Ser John Malkovich, sim, que também é um dos filmes deste ano, em Portugal estreou já na segunda metade de 2000. Eu vi para aí ao dia 1 ou dia 2 de janeiro de 2001. Portanto, é um filme de 1999 que, para nós termos esta noção de que, como é que eram as coisas, porque nem todos os filmes
como
estreavam.
Como é que chegavam, exatamente.
Olha bem, olha bem.
Imediatamente.
E é um filme que é um bocadinho como a dobrada, não é? Ou se ama ou se odeia.
É isso. Eu gostei. Me estás a ver? Não amo nem odeio. Gostei.
Olha, só para dizer, exato, que depois 2000 não é depois um flop imediato. Tens ali coisas também que geram algum culto. A Praia, com o DiCaprio, o Snatch, o Billy Elliot, o Alta Fidelidade. Não estou a dizer que eram ótimos, estou a dizer que geraram durante algum tempo.
Sim,
falava
sim,
muito
sim.
Da Praia, eu lembro-me, enfim.
Eu não gostei logo na altura.
Sim, também não. Mas...
Decidiste logo que não ias gostar.
Mas era, foi o primeiro filme do
sim,
DiCaprio depois do...
Exatamente, do Titanic, que é do ano anterior, que é de 98.
Bom, meus amigos, chegámos ao final.
Até porque o Pedro agora tem que ir para uma festa.
Não, isto estava só aqui a ver uma coisa, mas
está à espera, Bruno, do motorista.
O Bruno vai enviar a mensagem com o código secreto.
Uber, espera pelo Uber preto.
Chegámos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.